Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Você que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Essa é a programação Trajano pela Paz, um programa focado na questão da arte e da cultura da paz. No programa de hoje, temos como convidado especial, Márcio Killer, presidente da CUT. Ele não pôde vir até o estúdio e nós estamos online. Então, quem quer apreciar a nossa programação, pode receber o link do YouTube ou acompanhar pela rádio e ainda pelas nossas plataformas das redes sociais. Boa tarde, Márcio. Você já está nos escutando?
Sim, ouço alto e bom som. Boa tarde a todas e todos que nos veem e nos ouvem.
É uma maravilha estar com você. Eu sei que é muito difícil conseguir um horário, mas, enfim, fizemos o maior esforço possível para tê-lo conosco, para falar um pouco dos 40 anos da CUT, que é uma das instituições mais sérias e representativas dos sindicatos e dos trabalhadores do Paraná. Pode nos contar o que está acontecendo, como estão as celebrações, como foi o congresso que aconteceu recentemente, Márcio?
Então, a CUT foi criada no dia 28 de agosto de 1983, é uma central sindical nacional composta por 27 CUTs estaduais, incluindo a do Paraná, que foi criada no ano de 1985, então um pouquinho mais nova que a CUT nacional, mas teve já toda a preparação, todo o envolvimento para ajudar a criação da nossa central, né? Temos aqui dirigentes históricos que participaram dessa luta, mulheres e homens sindicalistas que participaram desta construção, né, da luta em nome de um novo sindicalismo que rompia com aquele sindicalismo corporativista, né, que existia antes do processo de ditadura, um sindicalismo totalmente vinculado ao Estado, né? Um sindicalismo, como a gente chama, corporativista, que cedia muito aos ditames da Justiça do Trabalho. A gente conseguiu, a partir dessa visão e do pós-abertura, pós-anistia, restabelecimento da democracia, construir condições e elementos para fundar uma nova central sindical calcada num novo modelo de organização da classe trabalhadora, que a gente chama de um tripé fundante, que foi se colocar contra o poder normativo da Justiça do Trabalho, entendendo que era importante e os trabalhadores, né, organizados tinham essa condição de fazer a livre negociação com os patrões, de negociar e construir suas propostas, né? E isso demandava os outros dois tripés de fundamentação, que era contra o imposto sindical, porque nós entendíamos que não era justo que o governo colocasse a mão no bolso do trabalhador, tirasse um dia do seu trabalho e colocasse no bolso das entidades sindicais. Não que nós não achamos que deva haver custeio ou que devesse haver o custeio das atividades sindicais, afinal de contas, as lutas sindicais trazem benefícios para as categorias, mas elas também são lutas que têm custo, né? Têm estrutura, logística, precisam ser organizadas e alguém tem que bancar essa luta. Mas nós éramos contra ser de forma imposta, nós queríamos uma coisa negociada, construída com o trabalhador em suas assembleias e, ao ser aceita por todas e todos, ela ser implementada. E também achamos que é o trabalhador, a trabalhadora, que devem escolher a sua representação. Por isso, a CUT, por princípio, sempre foi contra a unicidade sindical, né? Uma unicidade sindical que, pela lei, impede que os trabalhadores organizados possam criar um sindicato em tese onde já existe um registro sindical, né? Mesmo que esse registro sindical não esteja concatenado com a luta, ou muitas vezes, em alguns lugares, né, A gente sabe que existem os sindicatos de gaveta que passam de pai para filho e não implementam as lutas necessárias para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Então, nesse contexto, a CUT foi criada, e de lá para cá, dessas 4 décadas para cá, a CUT se transformou na maior central sindical do Brasil e da América Latina e a 4ª central sindical do mundo, né? Sempre com esses princípios de representatividade, com seus temas transversais e uma concepção de sindicato cidadão que busca entender o trabalhador como um cidadão do mundo, um cidadão das cidades onde mora, e por isso nossas discussões políticas dentro da CUT, elas extrapolam as questões meramente socioeconômicas de representação, de campanhas salariais. A gente acha que a plenitude, né, e a universalidade de direitos tal tem que fazer com que a trabalhadora e trabalhadores sejam um cidadão não somente quando trabalham, mas quando vivem, quando estão na sua moradia, quando estão no seu local de descanso, seu local de lazer ou mesmo seu local de organização social. Então, nesse aspecto, a CUT completa esses 40 anos com uma larga contribuição para a sociedade nesse aspecto. Sem contar que nessa toada, né, após o reconhecimento das centrais sindicais, que acontece no ano 2008, até então a CUT já existia, era um instrumento importante da classe trabalhadora, mas não tinha o seu reconhecimento. O segundo governo Lula, em 2008, reconhece as centrais sindicais por lei, e aí a gente tem uma série de centrais sindicais que foram reconhecidas, né? Hoje, acredito que nós tenhamos no Brasil em torno de 11 centrais sindicais, centrais que as companheiras e companheiros trabalhadores conhecem, né? E a CUT continua sendo a maior central sindical do Brasil, com uma representação em 18 ramos de atividade, em diversos segmentos, né? Da indústria, da educação, dos serviços públicos, dos trabalhadores da construção civil, da metalurgia, da indústria de transformação, das estatais, né, os servidores públicos, enfim, tem uma grande representação em todos os ramos de atividade e por isso que se constitui numa central sindical fundamental para ajudar a construir um Brasil melhor para os trabalhadores e trabalhadoras.
Hoje, a CUT é uma das mais fortes das centrais sindicais do Paraná. Quais são os municípios onde elas têm os seus filiados? No Paraná.
Olha, você pode estar observando aqui, tem um mapa para mim aqui na minha sala, e nós estamos representados em todas as centrais, em todas as regionais do Paraná, né? Nós temos presença, como eu te disse, em segmentos de diversos ramos de atividade, e estamos presentes em todo o Paraná, tem algum sindicato da CUT, tem alguma federação ou sindicato estadual, né? A começar pelo maior sindicato que a CUT tem, que é o Sindicato dos Professores, né? A APP Sindicato, que capitaneia aí 120 mil trabalhadores no estado, né? Sendo uma grande organização sindical e que muito nos orgulha que faz parte da CUT. Mas, para além da APP, nós temos atuação, como eu disse, né? Em diversos setores, nos correios, na telecomunicação, bancários, né? Bancários, nós temos uma representação muito forte pelo Estado, né? Hoje representamos cerca de 80% dos bancários do Estado do Paraná dentro dos sindicatos cutistas, né? Através da FETEC, que é a Federação dos Bancários Cutistas. Enfim, a gente está com uma representação bastante ampla no Paraná, tendo aí a dinâmica e a participação na vida política, né, das cidades, de pequeno e grande porte, em diversos lugares do estado do Paraná.
Hoje, nós sabemos que aconteceu um congresso recentemente. Quais são as diretrizes que saíram do congresso que vocês realizaram nesse último mês?
Então, a gente acabou de sair de fato de um congresso. Hoje acontecem os congressos estaduais, né? Tem um período que estão acontecendo os congressos estaduais da CUT, que vão ser preparatórios para o nosso congresso nacional, que acontece em outubro. Aqui nós tivemos nos dias 28, 29 e 30 de julho, nosso congresso, onde eu fui reconduzido para mais uma gestão, né? E até agradeço publicamente a quem nos ouve e que participou desse processo. Fomos reeleitos por unanimidade para conduzir a central por mais 4 anos, né? E no centro da nossa luta estão questões fundamentais como essa questão de a gente poder colocar na ordem do dia a pauta da classe trabalhadora. A gente tem um conjunto de sugestões, propostas apresentadas, né, na nossa plataforma da classe trabalhadora ao governo Lula, e a gente precisa estar organizado para poder cobrar isso. Então, o congresso é um momento de organização, de a gente debater um pouco as estratégias para colocar em funcionamento esse plano de lutas que vai nos possibilitar fazer com que essas demandas da classe trabalhadora sejam atendidas, né? Nós temos, Jussara, o entendimento que esse governo que a gente elegeu, né, o governo democrático popular, que nós chamamos, é um governo em disputa. Ele foi fruto de uma aliança, de uma coalizão política para derrotar o fascismo, né, que estava se instalando de uma forma muito rápida e rasteira pelo Brasil, e os nossos esforços, né, através dos comitês de luta, das brigadas digitais, a conversa com as trabalhadoras e trabalhadores permitiu que a gente pudesse trazer de volta as figuras dos governos democrático e popular, mas com uma ampliação, né, com mais gente nesse processo de coalizão, e por isso a gente entende que estar organizado é fundamental para que as nossas demandas sejam atendidas, né? Nós temos um governo agora que tem uma origem sindical, né? O governo Lula tem um histórico de passagem pelo movimento sindical, compreende a luta e compreende que aqueles que mais necessitam de um Estado forte, um Estado presente, com políticas públicas, né? Com políticas públicas e geração de emprego e renda, são as trabalhadoras e trabalhadores. Por isso, a gente tem clareza da necessidade de apoiar o governo Lula no que deve ser feito para a classe trabalhadora, mas também temos a compreensão que a gente tem que ter firme na defesa da nossa plataforma para que ela não fique em segundo plano. Por isso, a organização de todas as trabalhadoras e trabalhadores da CUT e também das outras centrais, dos trabalhadores como um todo, é preciso que a gente esteja vigilante, organizados, para que possamos fazer com que a execução da nossa plataforma ela seja uma realidade, né? Ela seja, de fato, implementada e nós possamos ter as conquistas que nós esperamos. A começar, né, pela geração de emprego e renda, que é o que todos esperam que esse governo faça, gerar emprego e renda para que as trabalhadoras e trabalhadores possam estar ocupados, né? Acabar com aquele exército de mão de obra barata e qualificada que estava à disposição do mercado, fazendo o que o desgoverno Bolsonaro fazia de uma forma muito, muito peculiar, porque era o governo que representava essas elites e deixava com que existisse essa reserva de mão de obra para que o empresariado pudesse fazer a sua alocação. Nós queremos a valorização do trabalho, queremos trabalho decente, que dignifique as mulheres e homens trabalhadores, que elas possam chegar em suas casas de cabeça erguida, falando para os seus filhos que tiveram um dia digno de trabalho para poder voltar para casa para os seus. Então, isso para nós é fundamental. Na ordem do dia, a questão do salário é fundamental, mas a questão da geração de emprego, empregar as pessoas, também é fundamental. O governo Lula, diferente do desgoverno Bolsonaro, já incluiu as trabalhadoras e trabalhadores desde o processo da transição dos governos. Ele passou a nos ouvir, coisa que Desde o último governo, nós não tínhamos voz, não éramos ouvidos, né? Para você ter uma ideia, somente esse ano a gente já foi dialogar com o governo federal várias vezes, enquanto no desgoverno Bolsonaro, nós não fomos chamados para nenhum tipo de diálogo enquanto classe trabalhadora. A lógica dele era que sindicato tinha que acabar, que sindicato não servia para nada, justamente porque entendia que servia e que atrapalhava a lógica bolsonarista de retirar direitos, de submeter o trabalhador, né, àquela lógica que eles tinham de que o trabalhador prefere ter emprego do que direitos. Não é verdade. Nós precisamos de trabalho digno, trabalho decente. Para isso, é fundamental que as trabalhadoras e trabalhadores tenham consciência da importância do sindicato, que faz esse debate da dignificação do salário, da importância das boas condições de trabalho, né, e possa representar bem as trabalhadoras e trabalhadores.
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.